sonora.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Tropa de Elite, informações atualizadas de Ilhéus, Itabuna, toda a região sul da Bahia e do Brasil, comigo e com o Marinho Santos. Bom dia, Marinho.
Muito bom dia a você, Tony Café, estamos chegando, chegando até as 8 da manhã de hoje, tem Tropa de Elite, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora... Estamos chegando para poder apresentar mais uma edição da série do programa diferente. O programa do povo para o povo com o povo.
Muito bem, Marinho Santos. No oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Nove Mistura. Mistura centenária para fortalecer a saúde dos homens e das mulheres. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Ligue 739-9844-2309. Planeta Doce. Malhado. Centro, calçadão e terminal de ônibus. Cabana Palmito. Música ao vivo todo sábado e domingo a partir das 11 horas da manhã. Construforte, onde você encontra a manta líquida DR Fix, né? Além de tudo, tudo é mais para a sua construção em Ilhéus. Pomada especialista, a inimiga das dores. Ligue 739-9123-7457. Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Fone Zap 739-9966-7904 e 3223-3436. Muito bem, 6:06. Estamos de volta com o Tropa de Elite, Marinho Santos.
Estamos chegando, chegando até as 8. Você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio. Já sentiu a diferença? Estou aqui ao lado do companheiro, o Tony Café. Tony Café comigo, 3 meses, são 90 dias. E depois ele vai voltar. Você sabe quem é, né, Tony?
Sei, sim.
Ele vai estar de volta aqui no Tropa de Elite.
Com certeza. Beleza, Marinho.
Vamos às manchetes do programa Tropa de Elite de hoje. Vem comigo. Fuga interrompida, suspeito com cocaína é detido, bairro Teotônio Vilela. Elemento suspeito de tráfico e roubo de carga tombou. O confronto com a polícia militar em Itamaraty, município de Ibirapitanga. Prefeitos da Bahia estouraram verbas. Aumentaram significativamente gastos contratando artistas no ano eleitoral. Motorista perdeu braço em grave acidente na BA-120 em Gongogi. Três pessoas morreram em grave acidente na BR-116, quando voltavam da festa de São Pedro. Casal preso com mais de 20 aparelhos celulares furtados no Itapedro Festival em Gandu. Olha, chamou a atenção o filme Divertidamente 2. Causou alvoroço nas redes sociais. Episódio ocorreu frente ao Cine Santa Clara em Ilhéus. Praia da Tiririca em Itacaré. Recebeu etapa válida pelo Campeonato Estadual Baiano de Surf. Você vai ficar sabendo que o Ministério do Trabalho e Emprego publicou edital para notificar os sindicatos com os mandatos das diretorias vencidos há mais de 8 anos.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Itabuna, ACM Neto convoca reunião com pré-candidatos para definir estratégia eleitoral. última, o presidente Lula autorizou pavimentação de dois trechos da BR-030, município de Maraú. São estas as principais manchetes e tem muito mais para você que tá ligado no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Vini Santana. Ainda vamos convidar a companheira Nath Almeida, no quadro Bola Dentro, é Denildo Braga. E hoje, substituindo também o Manuel Messias, o Souza Pina, direto de Itabuna. E ainda o Paulo José, falando direto de Camacan. É o Tropa de Elite até às 8 aqui na sua Gabriela FM. A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 11 minutos. 6 e 11.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, meus amigos, suspeito de tráfico e roubo de carga tombou durante confronto com a polícia militar em Ibirapitanga, ou seja, em Itamaraty, que é distrito de Ibirapitanga. Uma ação rápida e precisa da Petro 61, a Petro 61 que tem o comando do tenente-coronel Ozaná, e a Rondesp garantiu a apreensão de armas e impediu o roubo de cacau na BR-101. Esse confronto entre suspeitos de tráfico de drogas, além de roubo de carga e policiais, foi registrado no distrito de Itamaraty, município de Ibirapitanga. A operação foi resultado de uma intensificação do policiamento na região, realizada pelas guarnições do Petro 61 e da Rondesp, que receberam uma denúncia anônima. Essa denúncia anônima apontando a presença de elementos armados na rua Beira Rio. E esses elementos planejavam roubar uma carga de cacau que passaria pela BR-101. E aí as forças policiais chegaram ao local indicado na denúncia. Ao avistarem os suspeitos, que correspondia às descrições fornecidas, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. E aí, não deu outra. Em legítima defesa, as guarnições revidaram. E durante o confronto, um dos elementos foi atingido, caiu ao solo, ainda segurando uma arma de fogo. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir, abandonando, deixando para trás outra arma de fogo enquanto corriam. O suspeito, identificado como Jonatas Ribeiro dos Santos, ele tinha 31 anos, vulgo Cicatriz, quando morava em Jacobina. Né? Já em nossa região, ele era conhecido no mundo do crime como Máquina. E a Máquina, né, parou. O mesmo tinha forte ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. Após ser ferido, Máquina recebeu atendimento médico imediato, foi levado ao Hospital Municipal de Ibirapitanga, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Na Delegacia Territorial de Ibirapitanga, foi constatado o faccionado, era o evasor, ele fugiu do sistema prisional com diversas passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e outros delitos. Todo o material que foi apreendido pela polícia. 8 trouxas de maconha, 18 pinos de cocaína, 57 pedras de crack, R$ 2 em espécie, 2 munições intactas, 4 munições deflagradas, 1 revólver calibre 38 e 1 revólver marca Rossi, 1 pacote de maconha 8 gramas, 1 pedaço de tablet de maconha pesando 92 gramas e uma balança de precisão. Então tá aí, o cara se deu de mal, tombou, né? Já que na cidade de Ilhéus, uma fuga foi interrompida, um elemento suspeito estava com cocaína, foi detido no bairro Teotônio Vilela. Guarnição do 2º Pelotão da Companhia 70, durante ronda no bairro Teotônio Vilela, avistou dois elementos em uma moto que fugiram ao perceberem a presença da polícia. A polícia realizou o acompanhamento até a rua São José, onde o passageiro, o garupa, pulou da moto. Ele foi alcançado em seguida e, após a abordagem, foi constatado que estava em posse de 71 pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro, em espécie. O infrator foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim. Todo o material também foi apreendido pela Polícia Militar, guarnição da Companhia 70, lá no bairro Teotônio Vilela. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 16 minutos. Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos, bom dia você de Ilhéus, bom dia você da Bahia, bom dia você que está curtindo a gente, ouvindo na internet, muito obrigado pelo carinho. Vamos às informações e às notícias dos principais jornais de hoje. O blog Pimenta na Moqueca destaca que o Avante promoveu, viu, Marinho, no último sábado, um encontro entre os dirigentes e pré-candidatos a vereador com o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, né? O encontro contou com a presença do presidente do partido na Bahia, Ronaldo Carleto, e o deputado federal Neto Carleto. De acordo com o presidente do Avante de Itabuna, Chico da Direc, a reunião visou, além de confraternizar, elaborar estratégia para as eleições em outubro. Ele disse o seguinte, Marinho: estamos com um grupo forte e coeso, com condições de formar uma bancada muito boa no Legislativo e contribuir de forma significativa com a reeleição do atual prefeito, disse Chico do IPolítica, né? O IPolítica. O encontro contou com a presença de Sandra Neilma, Marinho Santos, filiada ao Avante, ex-secretária de Promoção Social e viúva do ex-prefeito Fernando Gomes. O blog ressalta ainda que Sandra é cotada para formar aí a chapa com Augusto Castro, inclusive com a simpatia do ex-governador e ministro da Casa Civil, Rui Costa. É com você, Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 17 minutos. 6h17, daqui a pouquinho eu quero saber do cortejo 2 de julho, Salvador, presença marcante do ilhéense Valderico Júnior.
Daqui a pouco, então vamos lá, né? Nós estamos aqui, o Valderico Júnior, ele participou do cortejo 2 de julho em Salvador, né? Antes ele tinha passado aqui em Ilhéus, né? No Viva Ilhéus ele foi bem recebido do público, né? E em Salvador, o pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Rodrigo Júnior, esteve lá na festa do 2 de julho, na terça-feira, ontem, né, para participar do cortejo, a data que celebra a independência da Bahia, um dia histórico, um dia de luta, um dia que o povo baiano festeja e comemora muito, né? Com milhares de pessoas de todo o estado, o cortejo iniciou na Lapinha e encerrou no Pelourinho. O 2 de julho resgata aí a coragem, a força da Bahia, que conquistou sua liberdade em 1823. E o Valderico deu entrevista e disse o seguinte: é um dia para trazer à memória a bravura do nosso povo, dia de ter orgulho da nossa terra. O cortejo foi incrível, com muita cultura, história e grande participação popular. Sem dúvida, nos inspira a seguir na luta por dias melhores, destacou Valderico Júnior.
Parabéns aí, né? Participando aí lá em Salvador no cortejo 2 de julho, importante. Ô, Tony Café, você sabia que na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz,
sim,
existe ou existia? Diz que tem uma porta secreta para o reitor ou reitora entrar sem que ninguém perceba.
Não estava sabendo
porta
disso.
Porta secreta na UESC.
É?
É uma porta secreta. Não sei se ainda continua essa porta secreta ou essa porta secreta foi no tempo da ex reitora ou do atual reitor. Vamos descobrir isso aí, viu?
Pois é, quem estiver sabendo dessa porta secreta, você aluno, ex-aluno da UESC, ligue pra gente ou mande uma mensagem via WhatsApp.
Manda mensagem, que né? Essa porta secreta nós gostaríamos muito de saber como é que funciona. Agora vamos ao Uruçuca, o Vini Santana. Alô, Vini Santana, bom dia pra você, meu brother. Vem comigo, vem com o Tony Café. Bom dia, bom dia, bom dia, Vini Santana.
Muito bem, vamos lá. 6h20.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos que estão ligadinhos no programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, com apoio do Hipofest Bahia. Siga o nosso Instagram, @HipofestBahia. Hoje é minha primeira participação aqui no programa Tropa de Elite. É um prazer imenso fazer parte dessa grande equipe. E vamos lá para as informações. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano está com inscrições abertas para 30 vagas em cursos de pós-graduação Lato Sensu em Educação Científica e Cidadania, com ingressos no segundo semestre deste ano no campus de Uruçuca. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 deste mês de forma online. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a ordem de serviço para a pavimentação da BR-030 nos trechos de Maraú e entre as cidades de Coco, na Bahia, e Mambaí, em Goiás. A Praia da Tiririca, em Itacaré, recebeu surfistas da Master para o Festival da Independência nos dias 1º e 2 de julho. Cerca de 50 surfistas de diversas partes da Bahia estão competindo em várias categorias, incluindo a Master, Kahuna, Legend, Longboard e Open, além do bodyboard nas categorias Open e Feminino. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga o Instagram, @hipofest.bahia, para o programa Tropa de Elite.
Valeu, valeu que valeu, Vini Santana, direto de Uruçuca, no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem Nath Almeida, tem Edenildo Braga, tem Souza Pina, direto de Itabuna, tem Paulo José, direto de Camacã. Olha, meus amigos, eu não tenho nada contra, mas eu fico com a pulga na orelha. Sempre questionei por conta da Empresa Municipal de Águas e Saneamento, a Imasa de Itabuna. Ela faz a captação, né, de água, captação de água do Rio do Braço, no distrito de Banco do Pedro, e também lá no Rio do Braço. Câmara de Vereadores, Poder Executivo, prefeitos que entraram, prefeitos que saíram, e ninguém questiona nada, tudo é na balela, tudo é de graça, por conta. E a gente enfrenta aí, a gente vê os agricultores do Rio do Braço, principalmente, enfrentando as estradas, né? A estrada de acesso ao distrito de Rio do Braço, intrafegável. As pessoas que plantam não podem escoar suas mercadorias por conta das crateras durante as chuvas, carros atolados, e a gente não vê nenhuma ação da Secretaria Municipal do Interior. Rio do Braço está esquecido. Rio do Braço, que tanto e tanto deu a Ariels nos tempos áureos do Cacau, e a gente vê hoje o Rio do Braço inexplicadamente. Até a prefeitura de Itabuna, o prefeito de Itabuna, poderia resolver a problemática, já que tem água gratuita tanto em Banco do Pedro quanto no Rio do Braço, e nada é feito na contrapartida de Itabuna para com Ilhéus. Então a gente fica questionando aqui, fica pedindo aqui socorro em nome dos moradores do distrito de Rio do Braço. A gente vê ali a comunidade carente, trabalhadora, e que quer somente escoar, fazer o escoamento das mercadorias que são colhidas, né? O pessoal trabalha, e na hora do vamos ver, não tem nenhum apoio do poder público, nenhum apoio da prefeitura de Ilhéus, e a gente vê a Emasa captando água bruta de Rio do Braço e nada é feito em favor daquela comunidade. Que poderia ter uma contrapartida aí à Câmara de Vereadores, mas se essa Câmara não fizer nada, a próxima Câmara vai fazer. Tem que acontecer alguma coisa, uma contrapartida. Os moradores do distrito de Rio do Braço estão ilhados, ilhados. Quando chove, ninguém consegue passar. Os carros atolados e pedindo socorro ao programa Tropa de Elite. Daqui, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Joca. Joca da fazenda Ilha Bela, que sofre e sofre muito com a questão aí dos atoleiros da estrada que não tem manutenção há muito tempo. Não tem manutenção preventiva para poder dar condições àqueles moradores que sofrem e sofrem muito. Banco do Pedro também pede socorro porque existe a captação de água bruta do Rio do Braço para Itabuna. E tem que existir uma contrapartida. Eu não sei qual o acerto lá atrás de prefeito ou de vereadores, que nada foi feito e nada é feito até o presente momento. Agora são 6 horas e 27 minutos na linda Princesa do Sul. Tony Café, vem comigo.
Muito bem, Marinho Santos, agora a gente fatura, volta daqui a pouco com o Povo Fala aqui no Tropa de Elite. 6h27.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, 6h36, vamos ouvir o povo. 6h36, bom dia.
Mário Santos, bom dia e bom dia para todos os ouvintes da Rádio Tropa de Elite. Mário Santos, meu nome é Lucas. Mário Santos, aquela Avenida Baitaba ali, aquela Travessa Esperança, meu irmão, que é aquilo que está acontecendo, meu irmão? É tanto buraco que tem ali, meu irmão. Tanto buraco, estourei meu amortecedor ontem ali. Meu irmão, não aguento mais tanto buraco na cidade, rapaz. Mário Santos, o que é que está acontecendo com o nosso prefeito, com esses vereadores? O vereador, rapaz, é para fiscalizar a cidade, para olhar o que está errado, para consertar. Como é que pode um negócio desse, Mário Santos? Meu irmão, tomei um prejuízo de R$400 ali. Olha, não aguento mais não, Mário Santos. Não aguento mais não, meu irmão. Que Deus abençoe a todos aí e um ótimo dia abençoado por Deus.
Muito bem, bom dia Tony Café, bom dia Tony Café, bom dia meus amigos Marinho Santos, Suzy Luz, um ótimo dia abençoado, amém, é nós, Antônio e Selma de Serra Grande, bom dia Antônio e Selma em Serra Grande, Marinho Santos, ouvindo o Tropa de Elite. Sil em Ribeira das Pedras, bom dia Tony, bom dia Marinho, que Deus abençoe a vocês. É com você, Marinho.
De uma reclamação de buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Pessoal reclamando esse asfalto sorrisal que colocam. E colocam uma, duas, três vezes e não resolve o problema, né? Não resolve o problema. Agora, ô Tony, eu quero saber aí essa questão aí. Diz que o PT e o PSD, todos no mesmo palanque, está havendo aí uma proposta do governador Jerônimo Rodrigues para poder o PT e o PSD subir todo mundo no mesmo palanque. Quer dizer, ou seja, Adélia Pinheiro e o Bento Lima. Bento Lima e Adélia Pinheiro. Quem será o candidato ou pré-candidato a prefeito e quem será o vice? Então essa proposta existe aí, diz que o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, deu uma recuada e disse que quer conversar com o Marão, é isso aí?
É exatamente isso, Marinho Santos. O governador, o Jerônimo do PT, falou sobre a estratégia política, né, em curso para as próximas eleições municipais em Ilhéus. E disse que vê aí a possibilidade, né, do PT se juntar com o candidato do atual prefeito. Portanto, nesse caso, o governador anuncia aí dois palanques, né?
Não, um palanque só, né? O palanque vai subir o PSD, né? E vai subir o PT. O PT de Adélia Pinheiro, com Adélia Pinheiro, e o PSD com o pré-candidato Bento Lima, que é o candidato do prefeito Mário Alexandre.
Mas aí fica um candidato, um pré-candidato da base do governo solto? Ele não fala o nome desse candidato?
Ninguém falou o nome do Bebeto.
O Bebeto
não foi veiculado o nome do Bebeto aí.
O que é que tá acontecendo?
Já por outro lado...
Sim.
O pré-candidato vereador Augustão, que também corre por fora aí, buscando aí também seus objetivos, o Augustão buscou em Salvador se fortalecer. Diz que Augustão foi em Salvador e voltou forte, mais forte ainda. São as especulações da política aí, viu, seu Tony Café?
Entre esses debates aí do Jerônimo, ele anunciou que o PT negocia aí com o prefeito de Ilhéus, né? Uma possível junção entre a chapa petista a chapa do PSD, que tinha definido aí o nome do atual secretário de gestão municipal, o Bento Lima, como pré-candidato à sucessão das eleições municipais, enquanto a ex-secretária de Educação da Bahia, Adélia Pinheiro, está na chapa petista, né? O Jerônimo disse o seguinte... Em Ilhéus, o nome de Adélia, que está aí começando a ser falado no município, está dialogando com o nome do prefeito Marão, né? Para ver se a gente consegue ter uma junção. Ou se o nome da candidata do PT impacta, né? Ele disse que vai conseguir continuar aí para ver se consegue emplacar o nome da candidata do PT para que haja aí uma possível... junção entre o candidato do atual prefeito e a candidata petista.
Quem será o prefeito? Prefeito, candidato a prefeito, quem? Adélia Pinheiro será a candidata e o Bento Lima o vice? Ou Bento Lima prefeito e Adélia Pinheiro vice? Hein? Aí vai depender de pesquisas?
Provavelmente sim, né? Até o momento nada dessa natureza está público nos jornais e blogs da região. Provavelmente aí o governador vai escolher o seu candidato lá no meio da campanha, em meados da campanha, né?
Logo depois das convenções.
Exatamente.
Para saber quem vai ser quem.
Beleza, vamos falar de esportes, né? Quem fala de esportes com a gente é Marinho Santos.
Vou chamar Denildo Braga, não chegou aqui não, ainda não. Vou ver se ele acordou. Pera aí. Alô, Denildo, acorda, meu filho. Vanusa Braga, acorda, Denildo, pelo amor de Deus. Eu vou checar aqui para ver se o Denildo já tá no ponto com tropa de elite. É Denildo Braga, vamos ver aqui. Ainda não tem um Denildo Braga não, velho. Então vamos aguardar o Edenildo aí para poder falar daqui a pouquinho de futebol aqui no Tropa de Elite. Olha, o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, segundo informações, não fez repasse, não pagou. E as obras de duplicação da Zona Sul estão paralisadas. Máquinas retiradas do canteiro de obras. A empresa do Grupo Ideal responsável pela construção da duplicação Zona Sul de Ilhéus, encerrou as atividades, levando todos os maquinários pesados. Segundo informações, o principal motivo da interrupção dos serviços. Repito, é o que todo mundo já sabe. Falta de pagamento do governo do estado à empresa Ideal, com um valor estimado em 40 milhões. A obra já havia sido parada outras vezes pelo mesmo problema e, no entanto, estava sendo executada em ritmo lento, dando sinais de encerramento dos serviços. Esse é o presente que o governador Jerônimo, do PT, oferece aí dos 490 anos de Ilhéus. Vários pais de família vão amargar o desemprego e a falta de consideração da empresa. Então, um outro funcionário do Grupo Ideal diz que tudo aconteceu na calada da noite, indo embora de Ilhéus sem avisar os funcionários. Eles foram pegos de surpresa, aproveitaram a festa do São João para retirar os maquinários do canteiro de obras e levá-los para a sede em São Paulo. Então tá aí. Enquanto as bombas pipocavam, a empresa Ideal, do Grupo Ideal, estava arrancando, retirando seus maquinários do canteiro de obras e levando para São Paulo. É brincadeira? Agora são 6 horas e 44 minutos. 6h44.
Muito bem, vamos chamar o Edenildo, já está por aqui, 6h45.
Edenildo chegou.
Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Itabuna Esporte Clube volta a atuar hoje pela Série D do Campeonato Brasileiro. Joga às 19 horas diante da equipe da Portuguesa Carioca. O Itabuna é o segundo colocado no grupo 6. Tem 19 pontos em 10 jogos realizados. Já na Série B do Campeonato Baiano, sétima rodada começa hoje. Teremos os jogos a partir das 3 da tarde. Grapiona enfrenta a equipe da Jacobinense. Já o Galícia enfrenta o SSA. O Ferense joga com o Colo-Colo. Também esse jogo às 3 da tarde em Feira de Santana. À noite, 19 horas, Conquista Eleônico, 19:15, Fluminense Porto. Em 6 rodadas, o Fluminense lidera o Campeonato Baiano, segunda divisão. O Flusão tem 15 pontos conquistados. O segundo colocado é o Colo-Colo com 12. O terceiro é o SSA com 9. O quarto é o Grapiona com 9. O Porto Seguro também com 9 pontos. Vem na quinta colocação. Ainda brigando pela classificação, o Leônico em sexto com 7 pontos. O Ferense com 6 pontos em sétimo lugar. No oitava colocação, Conquista com 4. Nono colocado, Galícia com 3. E o Jacobinense com 2 pontos até aqui na tábua de classificação. Classificação. Hoje teremos mais jogos pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. Teremos Cuiabá e Botafogo, Vasco da Gama e Fortaleza, Criciúma e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo, Bragantino e Atlético de Goiás, Atlético do Paraná e São Paulo. A dança dos técnicos continua no Campeonato Brasileiro. Antônio Oliveira foi demitido da equipe do Corinthians e para o lugar de Fernando Diniz na equipe do Fluminense está agora o Mano Menezes. A Copa América fechada, a fase de classificação desta Copa América 2024 e com muitas surpresas. O Brasil, jogando ontem, apenas empatou com a Colômbia 1-1, ficando assim em segundo lugar na tábua de classificação no seu grupo. Rafinha fez o gol da equipe brasileira, um gol de falta que o Brasil não marcava há mais de 4 anos. Agora, a seleção comandada por Dorival Júnior vai enfrentar o Uruguai neste sábado com o desfalque de Vinícius Júnior, que tomou o cartão amarelo e fica de fora dessa partida. As outras partidas das quartas de finais, teremos Argentina e Equador, Venezuela e Canadá, Colômbia e Panamá. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens, em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite, o programa segue com Tony Café e Marinho Santos. Um abraço, bom dia, até a próxima.
Bom dia, Edenildo, 6h48, obrigado pelas suas informações, Marinho Santos.
Vamos que vamos, são 6h49 na linda Princesa do Sul. 6h49. Olha, preste atenção, seu Tony Café. O que aconteceu? Uma moto foi furtada na porta da casa. Arenilda Souza Silva, ela tem 47 anos, relatou no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil que a moto modelo cinquentinha, a cinquentinha de cor preta, foi furtada na rua Jacarandá, no bairro São Francisco, antiga Proa. A moto estava estacionada na porta quando, em determinado momento, a Arenilda Souza Silva, ao sair para trabalhar, ela notou que a moto não estava no local. E as câmeras de vídeo monitoramento irão ajudar a equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que tem o comando da delegada titular, doutora Rita de Cássia, e o chefe do serviço de investigação, o Edson Serra, apreendeu o elemento suspeito. E qualquer informação, pode ligar no telefone 99112-4085 e aí falar com Arenilda. Caso a moto já tenha sido encontrada, Arenilda entrar em contato aqui com o nosso WhatsApp, formando
WhatsApp.
Passa o WhatsApp pra ela aí, vá, Tony Café.
739-8829-1029.
Então tá aí, viu, Arenilda? Se já encontrou, espero que já tenha encontrado. Se não encontrou, tenho certeza que essa equipe aí, que tem o comando do investigador e chefe do serviço de investigação, o Edson Serra, vai encontrar essa moto cinquentinha, viu? Olha, lixão ao ar livre, perto da Mucambo e Distrito Industrial de Ilhéus. Na área industrial, tanto de lixo, a região da Mucambo ali no bairro do Iguape, além de entulho e até ossos. Situação é muito séria. Caminhões estão levando os resíduos, descartam em via pública e depois colocam fogo, exalando uma fumaça tóxica do lixo. E moradores do bairro do Iguape estão reclamando, pedindo aí mais fiscalização, né? Peço às autoridades providências necessárias e urgentes a fim de acabar com os lixões espalhados na área empresarial, Distrito Industrial de Ilhéus. Então tá aí reclamação dos moradores do bairro do Iguape. Daqui a pouquinho, Tony, o que é que você tem aí?
Agora tem o Giro de Notícias Regional com a Nath Almeida.
Então vamos chamando, chamando que ela vem, dá bom dia pra ela. Alô, alô, Nath, Nath Almeida, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, depois desse feriadão maravilhoso, trazendo o nosso giro regional. Barro Preto, São João Raiz, movimenta a cidade, faz história. O São João no interior da Bahia se destaca por sua alegria e tradição. E em Barro Preto, a comunidade pôde desfrutar de 3 dias de festa. O evento, denominado de São João Raiz de um Povo Feliz, foi organizado pela Prefeitura Municipal com apoio do Governo do Estado através da Sufotu e atraiu grande público da região. O evento registrou recorde de público durante as 3 noites, com atrações de nome nacional e regional. Em Cuaraci, ocorreu uma situação constrangedora este final de semana na final do Campeonato Interbairros, realizado no último domingo, dia 30. O locutor oficial do evento fez a saudação aos vereadores presentes, tanto os de situação e de oposição, mas não citou a presença do vice-prefeito Miltinho do Axé. Segundo informações, na oportunidade, a vereadora Rúbia Soraya, ela foi até o locutor e o lembrou do esquecimento, mas foi ignorada por ele. Em seguida, o povo ali na arquibancada vaiou o prefeito no seu posicionamento. O assunto foi pautado na sessão legislativa, na última segunda-feira, dia 1º, pelos vereadores que lembraram que o atual prefeito privou o vice de ter um gabinete na sede da prefeitura há mais de 2 anos. O vereador Mamigo ressaltou o desrespeito do prefeito, inclusive com o poder legislativo, onde, segundo ele, a Câmara parece uma extensão do gabinete do prefeito, onde ele faz o que quer. Foram citados ainda diversos comportamentos autoritários por parte do prefeito Jadson, que estaria ameaçando o corte de distribuição de cestas básicas para quem participasse aí de movimentos do vice-prefeito, além da obrigatoriedade dos contratados usarem camisas nas cores do seu pré-candidato a prefeito. Vê se pode isso, Marinho Santos e Tony Café. Por hoje é só, fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath. Muito obrigado pelas suas informações. Nath, volta amanhã com mais informações de toda a região aqui no Tropa de Elite. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com mais tropa para você.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santo, Marinho Santos, cuidado com essa língua.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7:05. E 7:05, mandando um abraço para Rilze. Rilze tá no bairro Novo Ilhéus, ouvindo Tropa de Elite. Rilze, aquele abraço para você, viu? Daqui a pouquinho tem Souza Pina, direto de Itabuna. E depois tem Paulo José, direto de Camacan. Olha, meus amigos, minhas amigas, os prefeitos da Bahia estouraram verbas, shows em ano eleitoral, cachês milionários chamam a atenção, inclusive chamou a atenção do jornal A Folha de São Paulo, que revelou em um ano eleitoral os prefeitos de cidades da Bahia, eles aumentaram significativamente os gastos com a contratação de artistas para os festejos juninos 2024. Prefeituras e governo do estado desembolsaram 364 milhões para 3.356 apresentações, com uma média de 108 mil por show, mais que o dobro dos valores de 2023. No ano passado, 210 municípios transparentes gastaram 153 milhões em 3.138 shows, com uma média de 48,7 mil por apresentação. Então, dados do painel da transparência dos festejos juninos, que foi desenvolvido pelo Ministério Público do Estado da Bahia, mostram que 328 dos 417 municípios baianos informaram seus gastos este ano. Um destaque é a cidade de Banzaê. Banzaê, cidade de 12 mil habitantes, gastou 1,78 milhão com show. A prefeita Jailma Dantas, que é do PT, próxima ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, destinou mais para artistas do que o orçamento anual da cultura da cidade, que é de 1,23 milhão. Então, um único show de Wesley Safadão custou 900 mil, pago com 441 mil de recursos próprios e o restante via convênio com o governo estadual. Então, os festejos também receberam 300 mil do Ministério do Turismo e 1,9 milhão em emendas, né, emendas. E aí, Wesley Safadão foi contratado por outras 8 cidades da Bahia, acumulando no total geral de 8,2 milhões em cachês. Luiz Eduardo Magalhães pagou 1,1 milhão por um show de Gustavo Lima. A cidade de Candeias, comandada pelo prefeito, que é do PP, do Partido Progressista, doutor Pitágoras, teve o maior gasto total de 6,1 milhão, ou 6,1 milhão, incluindo ainda 750 mil por uma apresentação de Vitor e Léo e Vitor. Em 2023, os gastos foram de 3,4 milhões. A Prefeitura de Candeias justificou que a festa criou 2 mil postos de trabalhos diretos e movimentou o comércio local. Então, o Ministério Público afirmou que o painel não atesta a legalidade dos gastos, mas aumenta o controle social e permite parâmetros para contratações. Então tá aí, o Ministério Público tem que chegar chegando. Foi muito dinheiro aí. E os artistas locais? Eu dou um exemplo de Ilhéus. Os nossos artistas, os nossos músicos foram bem pagos? Foram bem remunerados os cachês? Hein? São 7h09 na linda Princesa do Sul. Daqui a pouquinho tem Souza Pina, direto de Itabuna. Daqui a pouquinho tem Paulo José, direto de Camacan, mandando um abração aí para o Silvano. Silvano, no Rio do Engenho, Mestre Roxinho e meu amigo Agnaldo Negrão, também no Rio do Engenho, todos ligados no Tropa de Elite. Alô, alô, Tony Café, vem comigo.
Muito bem, Mário Santos, 7:11, bom dia. Em Itabuna, a polícia apreendeu drogas, drone e CPUs de computadores no bairro São Pedro, né? Durante a operação Garra de Arquimedes, no bairro São Pedro, em Itabuna, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima na tarde desta terça-feira 2. Conforme informações da Polícia Militar, a guarnição avistou dois homens em uma motocicleta sem usar capacetes, né? Que acabaram fugindo do local ao perceber a presença da polícia, abandonando a moto em uma mochila com materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os materiais apreendidos foram 250 gramas de cocaína, 300 gramas de maconha, 110 gramas de haxixe, 4 CPU marca Dell, 3 balanças, 1 drone, R$ 81,25 em espécie em um coldre, né? E um coldre, todo o material foi apresentado na Delegacia Marinho de Itabuna para providências da lei.
Já o motorista perdeu o braço em grave acidente na BA-120, na cidade de Gongogi. Então, esse grave acidente resultou na perda de um braço de um motorista. O acidente envolveu um Fiat Fiorino baú e um caminhão guincho que transportava outro veículo. A colisão frontal foi tão violenta que o braço do motorista do Fiorino foi encontrado no meio da pista. O local do acidente é conhecido por frequentes ocorrências similares. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, prestou os primeiros socorros e levou o motorista ferido ao hospital de base em Itabuna. Então, a Polícia Rodoviária Estadual investigará as causas do acidente. O motorista do caminhão guincho não sofreu ferimentos graves. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7h12. 7h12. Tem que ter aí o... Tem áudio aí? Tem aí...
Tem áudio, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o povo, né? Daqui a pouquinho o povo fala aqui no Tropa de Elite, mas antes, deixa passar mais uma informação. Na última segunda-feira, né, 1º de julho, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, anunciou um pacote de investimentos do governo federal para o estado da Bahia, como parte do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O montante será aplicado nas obras, de cerca de 4 bilhões, né, abrangendo áreas de energia, habitação, educação, saúde e patrimônio histórico baiano. As novidades foram apresentadas num evento realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. Lula destacou a importância dos investimentos para o desenvolvimento do estado. Ele disse o seguinte, Marinho: esses investimentos são uma demonstração do compromisso do nosso governo com o progresso e a melhoria da qualidade de vida do povo baiano. Estamos trabalhando para garantir que todo cidadão tenha acesso a serviços essenciais, infraestrutura e de qualidade, inclusive de saúde, Marinho.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 13 minutos. 7 e 13. Olha, 3 pessoas morreram em grave acidente na BR-116. Vítimas voltavam de festa de São Pedro. As vítimas estavam dentro do carro e voltavam. 3 morreram. BR-116, Vitória da Conquista, envolvendo o carro. Um carro e um caminhão e uma carreta. O acidente ocorreu, as vítimas estavam no carro, retornando da festa de São Pedro em Belo Campo. As vítimas foram identificadas como sendo Guaciara Moreira, 42 anos, Lucas Alves Araújo, 40 anos, e Leidiana Silva Cortes. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que uma ultrapassagem indevida causou acidente, mas as causas ainda serão investigadas pela Polícia Civil. Os motoristas dos veículos de carga não se feriram. As vítimas foram veladas, sepultadas em Vitória da Conquista. Então tá aí, 3 pessoas morreram, grave acidente na BR-116. A hora certa para você ligado, Tropa de Elite, são 7 horas, 7 e 15, na cidade mais linda do interior da Bahia. Alô, Rose, Feijoada da Rose.
Agora sim, agora o povo fala no Tropa de Elite, 7 e 16.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Yeah! Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Tony Café e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quarta-feira para nós. Vamos analisar para que não possamos permitir que eles façam Ilhéus e nosso povo de bola de pingue-pongue e defendam somente seus anseios políticos e pessoais. Forte abraço a todos, vamos que vamos, seja bem-vindo, Tony Café, Marrom de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marrom, muito obrigado. Vamos lá, alô, bom dia.
Vou repetir, o governo da lama.
Alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café, quem fala aqui é Jorge Anunciação. Eu venho mais uma vez falar em nome da BR-251 em Deus, Buerarema, pela situação vivida por falta de infraestrutura nos 41 quilômetros de estrada abandonado pelo governo da lama, que é o governo do PT. Eu já falei e vou repetir, o governo da lama, que é o governo do PT. Eu acho que deveria o governador Jerônimo retirar a candidatura de todos os candidatos do PT que dependem da trafegabilidade da BR-251, porque a lama toma conta de toda a BR-251, impedindo milhares de famílias pela sua sobrevivência. Eu vou repetir, o governo da lama, que é o governo do PT, em Ilhéus e Buerarema. Muito obrigado, Marinho Santos.
Valeu, que valeu, obrigado pela sua participação. Vou mandar alô também aqui. Bom dia, Rosa Lima. Bom dia, Marinho Santos. Deus abençoe a vocês. Tem mais aqui, tem o Pinheiro curtindo a gente, ouvindo Tropa de Elite direto do Malhado. Alô, alô, Pinheiro, bom dia.
Meu amigo Marinho Santos, meu amigo Tony Café, programa estouradão aí, Tropa de Elite. Com relação a essa denúncia que fizeram aí, o lixão lá no Distrito Industrial, próximo a Mucambo, eu confirmo aí, né, não é só próximo a Mucambo, é o Distrito Industrial todinho. é um verdadeiro lixão, fora as crateras que tem lá. Então alguém aí tem que tomar providência. Lá está o verdadeiro lixão 2 de Ilhéus. Como está a cidade de Ilhéus hoje, totalmente desprezada, né, detonada em lixo, certo? Alguém precisa tomar providência aí. Acorda, minha gente, vamos acordar. Cidade está aí, novela aí divulgando Ilhéus, e a cidade está feia, né? A gente, infelizmente, né, lamenta comentar isso aí, né? Relatar isso aí. Distrito Industrial está abandono total. Forte abraço, Marinho Santos e Tony Café. Pinheiro ligado aí na Tropa de Elite.
Forte abraço, Pinheiro, 718, Marinho Santos, a Maristela Almeida, Marinho, a Maristela Cantuária, desculpa, Maristela Cantuária, quase não sai, viu, Marinho? É, ela diz o seguinte, pois é, Marinho Santos e Tony, é, essas festas todas, mas eu estou aqui com minhas duas rescisões, né, e ainda sem receber o meu PASEB, né, e uma parte do meu décimo, fui demitido no dia 5 de janeiro de 2023, o ano passado, sem nenhuma explicação. É com você, Marinho.
Agora são 7 horas e 19 minutos. Vamos até Itabuna. Vamos estrear ele, a estreia dele no Tropa de Elite. Alô, alô, Souza Pina, bom dia.
Vamos lá, vamos chamar o Souza Pina aqui, tá se ajeitando, né? Alô, alô, Souza Pina, bom dia Itabuna, bom dia Ilhéus, bom dia Bahia, bom dia Brasil. Tropa de Elite no ar de segunda a sexta-feira, sempre das 6 às 8 horas da manhã. Vamos lá. 7h19.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, Souza Pina.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café e os ouvintes do programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rose Lanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na cinquentenário esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Itabuna faz inauguração de monumento em Ferradas em homenagem a Jorge Amado. Aconteceu no último sábado a inauguração do monumento, qual faz homenagem ao escritor Jorge Amado, segunda geração modernista de prosa em Ferradas, terra natal do romancista. Jorge Amado nasceu em Ferradas no dia 10 de agosto de 1912, escrevendo na carreira literária 49 livros, traduzidos para 80 países e 49 idiomas, e foi também o autor brasileiro mais adaptado para o cinema, televisão e teatro. Os palestrantes enalteceram o trabalho dos artistas plásticos Duval e Rene, responsáveis por trazer à vida a estátua de Jorge Amado, quando terá em breve a exposição ao público. Escola Profissionalizante de Itabuna vai abrir inscrições na próxima semana. A Escola Maria de Lourdes Monteiro vai abrir inscrições para os cursos de arte culinária. E as inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 8 de julho, seguindo até o dia 19. Os interessados devem ter RG, CPF, comprovante de residência e conclusão de ensino médio com idade acima de 17 anos. No dia 10, é a vez dos interessados nos cursos de artesanato e bordado comparecerem para efetuar a matrícula. Já no dia 11, vão estar disponíveis as vagas para os cursos de corte e costura. Além disso, os candidatos aos cursos de pintura e manicure devem comparecer à escola no dia 12 e no dia 15. É possível se inscrever para fazer o curso de cabeleireiro. Já no dia 16, é a vez dos interessados nos cursos de estética e crochê. E no dia 17, é possível garantir uma vaga no curso de informática. Polícia Militar recupera celulares furtados durante o Itapedro 2024. Nesse início de semana, após receber denúncias anônimas via 190 ao Centro Integrado de Comunicações sobre um homem tentando vender celulares no centro comercial, uma guarnição do 15º Batalhão foi até o local e constatou a veracidade da informação. Conforme informações da Polícia Militar, ao chegar no local foi realizada a abordagem e condução do suspeito para a delegacia de Itabuna. Os materiais apreendidos foram 3 celulares, smartphone e R$ 180,00 em espécie. E a polícia continua empenhada na busca e apreensão dos celulares que foram furtados durante o Itapedro 2024. Falamos em nome de Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com direção de Gauchão e de... Tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Cinquentenário Esquina com Canal, embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina, para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Muito bem, agradecemos ao Souza Pina pelas suas informações. Muito obrigado, bom dia você que ligou o rádio agora. Bom dia você que está ouvindo a gente desde cedo, Marinho Santos.
Beleza, muito obrigado aí, Souza Pina, por sua participação no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem Paulo José. Paulo José, direto de Camacan, vamos passar no departamento comercial e daqui a pouquinho Tropa de Elite volta falando com você, meu amigo, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. A hora certa são 7:23 na linda Princesa do Sul, 7:23.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, já estamos de volta com o último bloco do Tropa de Elite. Marinho Santos e a hora.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7:33. 7:33, alô Marcelão. No aconchego aí, no bairro São Domingos. Alô, Cláudia Lobo, também ligada no Tropa de Elite. E Tonho Capeta, Tonho de Fia, bairro São Miguel, também ligado no Tropa de Elite. Olha, um jovem desapareceu no rio, pulou da ponte lá em Gongogi, identificado como Leonardo. Estava desaparecido após ter pulado de uma ponte sobre o rio Gongogi. A ponte, localizada na cidade de Gongogi, tem aproximadamente 60 metros de altura. Leonardo estava acompanhado de amigos quando realizou o salto e desapareceu nas águas do rio. Apesar dos riscos conhecidos, a prática de pular dessa ponte é comum entre os buscadores de aventura e adrenalina. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou buscas e o jovem ainda não havia sido encontrado. Então, adrenalina, aventura, a ponte sobre o rio Gongogi, ela leva um certo perigo aos amantes de aventuras. Olha, um casal foi preso na cidade de Gandu com mais de 20 aparelhos, telefones celulares no Ita Pedro, um festival de telefones celulares. Guarnições da Polícia Militar prenderam um casal com mais de 20 aparelhos e durante uma abordagem a um ônibus na BR-101, no município de Gandu. Os aparelhos que teriam sido furtados no Ita Pedro, em Itabuna, foram encontrados na mala do casal após uma revista realizada pelos policiais. O casal encaminhado à Delegacia Territorial de Gandu para as providências cabíveis. Os caras meteram um festival de aparelhos, telefones celulares roubados em Itabuna, no Ita Pedro, Tony Café.
Marinho Santos, 7:36, um policial militar foi preso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no último sábado, dia 29, né? Ele é suspeito de matar o carteiro Marco Silva de Jesus, assassinado no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, em agosto do ano passado. Foragido, o homem foi capturado por agentes da Polícia Federal. O registro da ocorrência indica que ele estava em um voo que partiu de Porto Seguro, também no extremo sul baiano. Ao saber que o suspeito estava na aeronave, os agentes aguardaram o pouso e abordaram o homem no portão de desembarque. A Polícia Federal, ele negou o crime e disse que desconhecia a existência do mandado de prisão. A PM declarou que viajava aí a passeio, né, em companhia da namorada. Ele foi detido na capital paulista. A corporação não informou se ele será transferido para o cumprimento do mandado aqui na Bahia.
É, são 7 horas e 36 minutos, 7h36. Faltou a alegria, confusão na frente do Cine Santa Clara, que viralizou nas redes sociais, né? E o crédito, vamos dar o crédito aqui, é o Danilo Matos, o site Ilhéus 24 Horas, que publicou essa matéria aqui, um vídeo de um grupo de jovens fantasiados das emoções do filme, o filme Divertidamente 2. Divertidamente 2 causou alvoroço nas redes sociais. O episódio ocorreu em frente, repito, ao Cine Santa Clara, na Avenida Soares Lopes, em Ilhéus, quando os amigos foram barrados na entrada do cinema devido à lotação das salas. O plano de assistir ao filme virou uma verdadeira confusão. A raiva e a tristeza marcaram presença, mas a alegria foi a grande ausente da noite. Com a frustração tomando conta, a ansiedade dominou, resultando em gritaria na fila. A cena não passou despercebida pelos internautas, que reagiram com bom humor. Nos comentários, as reações foram imediatas e bem-humoradas. Já saiu a live, eu nem sabia, brincou um usuário. O outro ironizou, desesperadamente, dois. A repercussão do vídeo mostra como momentos espontâneos podem divertir e enganjar o público nas redes sociais. Então tá aí o filme, sucesso, é campeão de bilheterias, Divertida. É Mente 2. Terror na fila do cine, as emoções não conseguiram comprar ingressos.
É, isso aí foi destaque nas principais redes sociais, na internet aí,
chamou,
né?
Chamou atenção.
7h39, Mário Santos, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou um edital para notificar os sindicatos com os mandatos vencidos, né, das diretorias vencidas há mais de 8 anos. Segundo o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, o CNES, eles têm prazo de 180 dias para atualizar o sistema de informações sob pena de cancelamento do registro sindical, né? Sindicatos do sul da Bahia e de outras regiões do estado aparecem na lista. É o caso do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Publicidade no município de Itabuna. Conforme edital, o mandato da direção do STET venceu em 14 de julho de 2010, Marinho. Já o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Portuários de Ilhéus está com o mandato vencido desde 3 de julho de 2015. A lista também inclui o Sindicato dos Motoristas e Mototaxistas do Sul da Bahia, Sindicato dos Funcionários e Serviços Públicos Municipais de Buerarema, Sindicato Rural de Una, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Seguro, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Gráficas do Sul e Extremo Sul da Bahia, Sindicato dos Empregados no Comércio de Ipiaú, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia, Marinho Santos.
Imagina, até o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia, tá inadimplente. A inadimplência é tamanha aqui, viu, Tony?
Muito bem, 7h41, bom dia, você que tá ouvindo a gente na Zona Sul, pessoal da Zona Norte também, obrigado pelo carinho, Marinho Santos.
Olha, lá em Itacaré o bicho pegou, não, rapaz. Foi festa. Praia da Tiririca recebeu surfistas no grande festival da Independência da Bahia. É, recebeu mais uma etapa válida pelo Campeonato Estadual Baiano de Surf. E feriado, né, 2 de julho, a Independência da Bahia. Então, eles foram esperados lá cerca de 50 competidores vindo de diversas cidades do estado. Participaram da competição soma pontos para o ranking estadual da Federação Baiana de Surf. Além do surf, dividido nas categorias Master, acima de 35 anos, Kauna, acima de 45 anos. E 55 anos, a etapa conta com as categorias Longboard, Open e Master. E ainda o Bodyboard Open feminino. Masters baianos marcando presença no Brasileiros. Atletas baianos da categoria Master vem se destacando no Campeonato Brasileiro deste ano, organizado pela Confederação Brasileira de Surf. Na primeira etapa aconteceu em Caueiras, no Pernambuco. O ilhéense Wallace Sampaio conquistou o primeiro lugar nas categorias Master e Grande Master, enquanto Jerônimo Bonfim conquistou o primeiro lugar na categoria Kauna. Então, já na segunda etapa, que aconteceu na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, o Wallace Sampaio veio seguindo forte em busca do título de campeão brasileiro 2024. Então tá aí, velho. Praia da Macumba, eu conheço. E meu companheiro Robertinho Scarpita, também estivemos juntos na Praia da Macumba. Ah,
pra vocês dois é uma longa história,
Rio,
né?
Rio de Janeiro.
É uma longa história,
é,
né?
É, 18 anos.
Ah, tá, muito bem. 7h44, é hora do povo falar, Marinho. Vamos
manda,
lá?
Manda.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
7h44. Fala, fala, Cida da Rua da Liberdade. Oi, Cida, bom dia.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia, Robertinho Scarpita. Eu sei que ele não tá aí, mas tem que dar. E mandar um alô pra Domingão, lá no Nino Olivença, no Campo São Pedro. E, Regina, quero falar com você. Se alguém vê Regina, falar pra ela que pra ela vir cá em casa, que eu tenho um recado pra dar pra ela, por favor. E pra seu Crispim, todo mundo.
Beleza, Cida, muito obrigado pelo carinho. Alô, alô, Vilelinha de Açúcar, vamos lá, o povo quer falar. Alô, 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 Belisco do Vilela. Cadê ele? Tava aqui ainda há pouco, já saiu? Bom dia, Beliscão.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Antônio Café. Seja bem-vindo esse horário aí com o nosso amigo Mário Santos, que o Robertinho tá correndo para ser o nosso objetivo aí. Rapaz, eles chegaram aqui em uma rua aqui no Vilela, aí jogaram cascalho, jogaram negócio, jogaram um borra de asfalto, mas não jogaram o asfalto definitivamente. Mas jogaram, a chuva veio. Tá tudo a mesma coisa, tá tudo bagunçado aqui na rua aqui. Isso é governo, mas abre o olho, Elias, abre o olho. Dessa vez agora vamos botar certo, hein? Vamos botar certo que Elias tem que abrir o olho e mudar essa Câmara de Vereadores. Valeu? Bom dia, bom dia, Marinho Santo, bom dia, Tony Café. Belesco do Vilela, meu irmão.
Valeu! Valeu que valeu, Belesquinho, Belesquinho do Vilela. Filho do saudoso Simão. Olha, bom dia, tropa de elite. Não quero me identificar. Olha, nós moradores da Vila Olímpio pedindo socorro. Queremos ajuda da polícia. Polícia! No mês de junho foi um vandalismo com a escola das crianças. Agora estão roubando fio de energia e nós moradores não estamos tendo paz com essa quadrilha de bandidos aqui na Vila Olímpio, área rural do município de Ilhéus. Chama a atenção aí do comandante da Companhia 70, o Major Vasco Luiz, Vila Olímpio. Foi escola, foi arrombada e agora estão roubando o fio de energia e os moradores estão pedindo socorro, socorro, Major Vasco Luiz, Companhia 70, Vila Olímpio, Zona Rural.
7h46, bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Tony Café. Peço uma visita do prefeito, aqui na rua Altamira, sabe onde é, Mário Santos? Bela Vista, próximo ao Mambape, né? A rua está em situação precária, não sobe carro, moto e nem pedestres. A ladeira está horrível. Acorda, prefeito. Cadê aquela vinhetinha que tem aqui, rapaz? Acorda, prefeito, né? Tem mais aí, Marinho?
É, tem. É, não dá pra trabalhar assim não, viu, Tony? O cara tá pedindo pra vender telha. Eu não vendo telha aqui no programa de jeito nenhum. Se eu vender telha, amanhã vai querer, o pessoal vai pedir pra vender cimento aqui.
Bom dia, Valdeci. Valdeci tá ouvindo a gente lá no Malhado, Marinho? Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Tony. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, Valdeci. Muito obrigado pelo carinho. Maria de Lourdes, bom dia. Uma manhã abençoada, uma semana abençoada para todos. Maria de Lourdes, a docinho da Avenida Esperança. Estou ouvindo o Tropa de Elite. É, bom dia, tropa. Aqui é Mirene Matos, ligadinha no Tropa de Elite. Bem-vindo, cafezinho. Muito obrigado pelo carinho, tá? Um forte abraço a todos vocês. Goinha na Piedade, bom dia, Goinha. Beijo pra você também, tá bom? A Rosa Lima, toda a rapaziada, é com você.
Olha, chamou a atenção de tudo e de todos essa notícia que nos pegou de surpresa, né? A notícia é a seguinte: o Jerônimo, governador do estado da Bahia, revelou que o PT, o Partido dos Trabalhadores, está discutindo com o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, sobre as tratativas políticas que tem realizado para a disputa eleitoral em alguma das principais cidades do interior da Bahia. O Jerônimo anunciou que o PT negocia com o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, uma possível junção entre a chapa do PT e a do PSD, que tinha definido o nome do atual secretário de gestão municipal, o Bento Lima, como pré-candidato à sucessão nas eleições municipais. Enquanto a ex-secretária de Educação da Bahia, Adélia Pinheiro, está na chapa petista. Então, em Ilhéus, o nome de Adélia, que está buscando se destacar, estamos dialogando aqui com o nome do prefeito.
Bom dia, Mário Santo.
Bom dia. Para ver,
de elite. Mário Santo.
Para ver se consegue ter alguma junção ou se o nome de Adélia é de impacto e a gente vai conseguir continuar a emplacar o nome de partida, revelou Jerônimo Rodrigues. Vai tentar emplacar, vai ver se emplaca e para poder juntar a junção com o Bento Lima. É? Você viu aí que notícia?
É uma notícia assim, um tanto quanto desesperadora, né? Não querem perder o município, estão, vão fazer de tudo para permanecer tudo que aí está. Eu penso dessa forma, não sei se é o contrário, se você pensa
é
o contrário.
É um investimento pesado, o PT quer uma cidade grande, tipo Ilhéus, tipo Itabuna, eles não querem perder porque já perderam.
Mas já foi testado.
A eleição passada.
Já foi testado e o povo não aprova. A gente tira pelos áudios que a gente recebe da população indignada com a falta de manutenção nas estradas vicinais, né? A questão do homem do campo, a questão do povo da zona rural que precisa escoar suas produções de alimentos, do que cultivam nas suas terras e essa dificuldade, né? Há 8 anos que vem se falando isso, que vários setores do jornalismo vêm denunciando a questão da manutenção das vias vicinais, das rodovias da zona rural, né? Buracos nas principais vias da cidade todo o tempo. Isso as pessoas vêm enchendo com tudo isso. E o eleitor, Marinho, ele tem direito de testar um novo nome, tem direito de testar um novo gestor, né? Isso é democrático,
Oportunidade é quem não foi ainda.
Exatamente, até para testar, para ver se realmente vai atender os anseios de um povo que tá sofrendo aí há muito tempo. Né? Chegou a hora do povo decidir.
Daqui a pouco você vai ver o sofrimento. A pessoa que mora no distrito do Coto, aí vai para o Santo Antônio, vai para o Rio do Engenho e por aí vai para... tem aquele onde meu amigo Rui Amorim e minha amiga Aline tem, esqueci o nome agora lá do distrito. E aí, rapaz, é buraco, buraco, muito buraco, meu irmão. As pessoas estão desistindo de morar, desistindo de plantar, porque não tem manutenção.
Não só do buraco, mas o que nós temos que entender, e o gestor também, que ele é responsável. Um prefeito de um município é a maior autoridade do município, da cidade. Ele é responsável por toda e qualquer manutenção, né, de ruas, avenidas, comunidades, bairros da cidade e principalmente a zona rural, né? Ele que depende não só a questão da manutenção de estrutural, mas também da segurança. A segurança é uma questão da prefeitura. Isso aí é mais um problema que a prefeitura tem que resolver.
Cá, Vila Olímpio é segurança. Lá é questão falta de manutenção na estrada de acesso aos distritos. Quero dizer para Tonho Moreira que eu passei por lá, mas já estava escurecendo, mas eu consegui visualizar, ver Tonho Moreira com um boné sentado, boné na cabeça. É, Tonho Moreira, aquele abraço para você. Vamos até Camacan, vamos convidar ele. Vamos chamar ele, vem comigo, vem com o Tony Café. Alô, alô, Paulo José Camacan.
A região interligada no Tropa de Elite.
A baixa temperatura pode trazer uma série de doenças causadas pelo frio, pela chuva, pela exposição às baixas temperaturas. Isso é importante alertar para a vacinação. Manter a vacinação em dia, especialmente contra gripe e pneumonia, é importante para reduzir o risco de complicações respiratórias. Hidrate-se bem. Embora menos perceptível no frio, a desidratação ainda pode acontecer e ocorrer durante o período de baixas temperaturas. Por isso, tome vacinas, beba bastante água, mantenha a casa arejada. Abra sempre que possível portas e janelas. Evite aglomerações. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Vamos ao nosso giro de notícias para este dia 3 de julho. Pós-feriado na Bahia, em que festejamos a independência do Brasil, tendo pontapé fundamental aqui no nosso estado. Um idoso de 81 anos, identificado como José Alves Pales, mais conhecido como Zequinha, morreu na tarde desta terça-feira 2, na cidade de Itapetinga. O caso aconteceu por volta das 5 da tarde, na rua Potiraguá, no bairro Camacan. Um familiar da vítima disse para a polícia que Zequinha passou mal, caiu e bateu com uma cabeça no meio fio da calçada. O idoso ainda foi colocado em uma ambulância do serviço móvel SAMU e levado para o Hospital Cristo Redentor, onde não resistiu. O corpo foi liberado e conduzido para o Instituto Médico Legal, onde passou por exame cadavérico e em seguida entregue à família. Ainda não há informações do velório e sepultamento. O clima é de muita dor e comoção entre familiares e amigos do aposentado. A insegurança preocupa a todos. Além dos assaltos, agora em Vitória da Conquista, tivemos mais um registro de assassinato, o que mudou bastante a rotina do loteamento Miro Cairo, no bairro que é conhecido como Zabelê. O serviço móvel SAMU e a 78 Companhia da Polícia Militar foram acionados. Quando chegaram ao local, constataram de que realmente havia uma pessoa assassinada. O Departamento de Polícia Técnica removeu o corpo ao Instituto Médico Legal e as investigações ficam a cargo da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Até agora, não se tem a identidade do homem que foi assassinado na tarde de ontem em Vitória da Conquista. Os conquistenses e muitos outros estão apelando por mais segurança. Policiais do 8º Batalhão prenderam com o apoio de cães policiais uma mulher na Orla Norte de Porto Seguro. A ação ocorreu com denúncias sobre tráfico de drogas na região. Durante a operação, os cães indicaram a presença de substância ilícita numa bolsa que estava com uma suspeita, que ficou visivelmente incomodada.
Ao revistarem a bolsa, os policiais encontraram 238 poções pequenas de LSD, uma droga sintética alucinógena, além de uma pequena poção de maconha e R$ 42,00 em espécie. A mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia de Porto Seguro, onde foi autuada por tráfico de drogas. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Muito bem, Paulo José, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia a você. 7h57, Marinho Santos, o programa está chegando ao fim.
Chegando, então acabou, né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo e Tony Café. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Muito bem, Mário Santos, obrigado pela sua companhia, tá? O programa vai ficando por aqui no oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo todo dia. Nova mistura centenária para fortalecer a saúde dos homens e das mulheres. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Ligue 739-9844-2309. Planeta Doce, Malhado, Centro, Calçadão e Terminal de Ônibus. Cabana Palmito, música ao vivo todo sábado e domingo, a partir das 11 horas. Constru Forte, onde você encontra a manta líquida Doutor Fix, além de todos os materiais para sua construção em Nels. Pomada Especialista, a inimiga das dores. Ligue 739-9123-7457. Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Telefone 739-9966-7904 ou 3223-3436. Obrigado a você de casa, você do trabalho, você que ouviu o Gabriela Tropa de Elite.
Vamos! Saiam todos da minha frente! Vou derrubar tudo isso aqui! Saiam da frente, já disse!
Você curtiu? Tropa de Elite!